Bem-vindo à História Dentro da História. Hoje vamos continuar nossa série de dramas chamada A História da Redenção. A história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar. Toda a humanidade, de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios, de nosso orgulho, arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 16, A Redenção.
Deus, o único Criador do Universo e Autor de tudo que existe e de tudo que sempre existiu, finalmente retornou à sua amada criação. Depois de muitos séculos de separação e silêncio, mais uma vez seus pés soberanos pisaram no solo da Terra e mais uma vez ele respirou o ar de sua atmosfera. Durante séculos, a humanidade se afastou de Deus, em um estado contínuo de rebelião obstinada e desorganizada. Obstinada porque a rebelião da humanidade sempre foi voluntária e determinada, e ainda assim desorganizada, pois nunca foi bem planejada, bem implementada, nem bem sucedida. Desde os tempos de Adão e Eva, os primeiros humanos, nosso desejo natural e comum de amar e obedecer a Deus foi ofuscado pelo desejo universal mais poderoso de fazer as coisas à nossa maneira. E durante todo esse tempo, ao longo de toda a história, de fato, a humanidade sempre teve consciência de que essa rebelião contra Deus era má e errada. Mas, por outro lado, fomos incapazes de resistir à tentação de nos rebelarmos. Temos sido escravos da rebelião, ou do que a palavra de Deus chama de pecado. Sabe, Deus poderia ter desistido de nós, em qualquer ponto da nossa rebelião. Ele poderia ter dito, basta, dar as costas e ir embora, sem nunca olhar para trás. Mas ele nunca fez isso. Em vez disso, ao longo de nossos longos séculos de desgraça, Deus esteve discretamente elaborando um plano para a nossa redenção, um plano para nos tirar da escravidão do pecado. Como você vê, por causa de seu grande amor por nós, Deus não estava disposto a nos deixar em nossa rebelião e permitir que experimentássemos as consequências, separação eterna e permanente de Deus. E foi assim que, após séculos de preparação silenciosa, o plano de Deus para a redenção finalmente chegou à sua conclusão, quando ele enviou seu Filho único para carregar nossos pecados em seu próprio corpo e morrer em uma cruz em nosso lugar.
Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito.
Tendo dito isso, expirou. Jesus estava morto. Mas a história não acabou. Na nação de Israel, era o sábado, o último dia da semana, o dia de descanso. As ruas de Jerusalém estavam desertas e silenciosas. Seus moradores respeitavam cuidadosamente as regras do sábado, como seus pais haviam feito, e como os pais e avós deles por muitas gerações haviam feito. Nenhum trabalho era realizado no sábado. Havia 39 categorias de trabalho especificamente proibidas nos escritos compilados dos escribas, e todas essas regras eram respeitadas da maneira mais cuidadosa e paciente possível. Mas, ao pôr do sol, quando finalmente havia 3 estrelas claramente visíveis no céu noturno, as ruas de Jerusalém voltaram à vida. Janelas foram abertas, tochas foram acesas, crianças ansiosas saíram pelas portas. Mães aliviadas começaram a preparar as refeições. E os homens idosos se reuniram nas esquinas para falar dos últimos acontecimentos. Era o começo do primeiro dia de uma nova semana. E embora tivesse havido um julgamento público e a desagradável execução do mestre da Galileia no dia anterior, apesar de todas as aparências, Jerusalém estava de volta aos negócios, como de costume. Mesmo assim, no sepulcro que ficava do lado de fora da cidade, onde o corpo de Jesus havia sido colocado, tudo permanecia quieto. Os portões agora estavam fechados para a noite, e metade dos soldados relaxava em volta de uma pequena fogueira, comendo o jantar, enquanto a outra metade permanecia de vigia. Galba, o oficial romano encarregado da execução, ainda estava lá, bem alerta, apesar das suas 48 horas de serviço.
Centurião Galba, você gostaria de um pouco de carne de veado assada? Tá um pouco dura, mas dá pra comer.
Obrigado, mas não agora. Guarde um pouco, se possível, Gaio.
Sim, senhor. O senhor quer que eu assuma o seu turno? O senhor tá de plantão desde a noite de quinta-feira?
Obrigado, mas não.
Mas, centurião, o senhor...
Eu disse obrigado, mas não. O governador me encarregou de manter esse sepulcro seguro. E por todos os deuses de Roma, garantirei que ninguém o viole.
Sim, senhor. Posso lhe fazer uma pergunta, senhor?
Qual a sua pergunta?
Do que eles estão com medo, senhor? Por que solicitaram um esquadrão romano completo para guardar o sepulcro de um judeu?
As autoridades judaicas estão preocupadas. Preocupadas que os seguidores deste homem tentem invadir a tumba, roubar o corpo e alegar que ele, de fato, não está morto.
Mas isso é loucura, senhor. O senhor os viu no jardim, quinta-feira à noite, quando nós aparecemos para prender o homem. Todos os seus seguidores fugiram, temendo por suas vidas.
É verdade, eles fugiram. Eles ficaram aterrorizados com nossas armaduras e armas romanas. Pela mesma razão, foi decidido colocar uma guarda romana aqui, no sepulcro. Não prevejo problemas, mas marque minhas palavras. Se eles aparecerem aqui, não entrarão na tumba.
Sim, senhor.
Agora, depois que você terminar sua refeição, descanse um pouco. Vai ser uma noite longa e fria.
Sim, centurião.
Quem estava à porta, Tomé?
Não tenho certeza, João. O rosto dele estava coberto.
O que é isso em sua mão?
É um bilhete.
Bem, e o que ele diz?
Ele diz... Vocês não estão seguros.
Só isso? Nenhuma explicação?
Ei, sobre o que vocês dois estão cochichando?
André.
Shhh. O que é isso?
Dá pra você falar mais baixo?
O que tá acontecendo, Tomé?
Tomé ouviu um barulho na porta. Ele abriu e alguém lhe entregou isto.
Vocês não estão seguros. Quem lhe deu isto?
Não sei. Eu só ouvi por um momento e então ele foi embora. O que vamos fazer?
Shhh. Vocês querem que eles nos ouçam?
Quem, João? Queremos quem nos ouçam?
Todo mundo se acalma. Alguém apaga aquela vela.
Os romanos nos encontraram.
Bem, não devemos entrar em pânico.
Eles provavelmente estão procurando por nós na cidade toda, de casa em casa.
Dá pra vocês ficarem quietos? Pedro, tá me ouvindo? Pedro, o que devemos fazer?
Algo tá errado com ele. Ele não falou nada desde que encontramos vagando pelas ruas. Simplesmente fica ali, no canto. Pedro, nós precisamos da sua ajuda. Precisamos de alguém para nos dizer o que fazer.
O que vamos fazer, João?
Eu não sei.
Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção, extraída da Palavra de Deus. 16 episódios que relatam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda. Anteriormente em nossa história, Jesus foi crucificado pelos romanos e seu corpo foi sepultado em um sepulcro nas redondezas. Após sua prisão e julgamento, seus discípulos, assustados, foram dispersos, mas acabaram se encontrando durante a longa noite que se seguiu. Agora escondidos, no dia seguinte à execução, os discípulos receberam um bilhete de um mensageiro anônimo, avisando-os de que não estavam seguros. Junte-se a nós agora, enquanto continuamos nossa história, baseada em fatos históricos e pessoas encontrados na Palavra de Deus.
Ei, psiu, por aqui, João. Você tem certeza de que removeu tudo? Não deixou nenhuma evidência para trás?
Ah, fizemos o melhor que podíamos. Para onde estamos indo?
Subir a rua e depois virar à direita, no próximo beco.
Ah, esse é um bairro muito pobre, João.
Tem certeza de que estaremos seguros? Você está ouvindo suas próprias palavras? Não acho que vamos estar seguros onde quer que seja. Esse lugar vai ter que servir, Tomé. Quando os outros irão para lá?
Nós nos dividimos em 4 grupos e saímos em momentos diferentes, indo para direções diferentes. Se não foram vistos, Natanael e o segundo grupo devem chegar aqui em cerca de 1 hora.
E quanto a Pedro, você conseguiu tirá-lo de lá?
Ele está com o último grupo. Ele não queria sair de lá sozinho, então tiveram de carregá-lo.
Pobre Pedro. Vai ser uma longa noite.
Sim, sim. Eu só espero que sobrevivamos. O que vamos fazer pela manhã, João? E se os romanos realmente estiverem nos procurando?
Eu gostaria de saber.
No início da manhã seguinte, ao primeiro toque de cor no horizonte oriental, um grupo de mulheres estava caminhando em direção ao sepulcro. Como Jesus havia sido executado às pressas, pouco antes do sábado, seu corpo não havia sido adequadamente preparado para o sepultamento. As mulheres estavam levando consigo as especiarias e o óleo necessários para completar a desagradável tarefa.
O que foi, Maria? Por que você parou?
Eu me esqueci da pedra em frente ao sepulcro, Salomé.
E qual é o problema?
Estamos em apenas 3 mulheres. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro?
Shhh! Vocês ouviram isso?
Ouvimos o quê?
Esse estrondo? O que é isso?
Eu não sei. Está vindo daquela direção.
Tomé!
Tomé, você está ouvindo esse barulho?
O quê? Você disse?
Esse estrondo, você está ouvindo? Tá ficando mais forte. E parece com...
Terremoto! Centurião Galba! O que faremos?
Fiquem onde estão, homens!
Mas, centurião!
Fiquem onde estão! Lembre-se, vocês são soldados romanos!
Centurião! A pedra!
Fiquem em seus lugares!
Mas, centurião! A pedra rolou! E veja! Algo no sepulcro! Está se movendo!
Voltem aqui! Isso é uma ordem! Soldados romanos não fogem!
Quem é você?
Shhh! Não tão alto. Alguém vai ouvir você. Agora, o que você estava tentando dizer, Maria?
Estivemos no sepulcro e ele não está lá.
O que você quer dizer com não está lá?
Jesus não estava no sepulcro. A pedra foi removida. O sepulcro estava vazio. E vimos um anjo do Senhor.
Um anjo?
Sim, um anjo. Ele disse: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia um posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro.
Vejam, Pedro! Ele está se levantando!
Pedro, o Senhor...
Pedro, aonde você está indo? Espere por mim, Pedro! Pedro, espere por mim!
João! João! Ele está...
O sepulcro está vazio, Pedro.
Mas como isso... É possível?
Eu não sei, mas a pedra foi removida, assim como Maria disse. Veja.
Ele parece vazio. O que é aquilo? Veja. É um lenço mortuário dobrado bem ali.
Pedro, talvez seja melhor você não tocar em nada.
E ali? Uma pilha de faixas de linho. O que tudo isso significa, João?
Não tenho certeza, mas Jesus claramente não está aqui. Algo está errado aqui.
Você acha que os romanos levaram o corpo dele?
Pedro, é isso que está errado. Onde estão os romanos?
Eu não sei. E francamente, estou aliviado porque não estão aqui.
Pense, Pedro. O sepulcro estava selado, um selo romano. Ninguém, nem mesmo um soldado romano, tem a permissão de quebrar o selo.
Então,
O que você está dizendo?
O corpo não foi levado, Pedro. Isso significaria a morte para quem quebrasse o selo e entrasse no sepulcro. No entanto, o selo está quebrado. O corpo não está aí e os romanos se foram.
Não estou entendendo.
Algo estranho, algo maravilhoso está acontecendo, Pedro. Não sei como explicar, mas acredito que estamos testemunhando um milagre. Vamos, Pedro. Precisamos voltar e contar o restante dos discípulos.
Estão lhe dizendo, Tomé! Ele ressuscitou! Vimos o Senhor!
Se não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou acreditar.
Pedro está lhe dizendo a verdade, Tomé. Jesus estava bem aqui onde estamos. Eu queria que você estivesse aqui.
Paz seja com vocês.
Jesus!
Tomé.
Sim, Jesus.
Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia.
Senhor meu e Deus meu.
Porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram.
Jesus, o Senhor pode nos ajudar a compreender o que está acontecendo? Nenhum de nós sabe o que fazer.
Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas.
Senhor, meu Deus! Senhor, meu Deus! Senhor, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! É um milagre, meu Deus!
Glória a Deus! É um milagre!
Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.
Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E com isso, o grande plano de Deus para a nossa redenção foi cumprido. Quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador e comprometemos nossa vida a segui-lo, recebemos perdão de nossos pecados e a vida eterna. Seu Espírito vem para viver dentro de nós e nos ajudar. A palavra de Deus diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Deus quer que cresçamos e nos tornemos mais fortes em nossa fé. Crescemos como crentes, lendo a palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus nos ajuda a saber como viver. Também crescemos como crentes, orando todos os dias. Devemos louvá-lo por sua bondade e benignidade e devemos agradecer por suas bênçãos para nós. Devemos pedir perdão por nossos pecados. Devemos pedir orientação a cada dia de nossa vida. Uma boa maneira de começar todos os dias é lendo uma porção da palavra de Deus e passando algum tempo em oração. Nem sempre é fácil seguir a Cristo. Um crente é frequentemente perseguido por ser um seguidor de Cristo. Não devemos ficar surpresos quando os outros nos perseguem e nos causam problemas porque somos crentes em Cristo. Jesus disse: se me perseguiram, também perseguirão vocês. O amor e o perdão devem caracterizar nossa vida como crentes, mesmo diante da perseguição. Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Nós não enfrentamos a perseguição sozinhos. Deus conhece cada prova que enfrentamos e Ele está conosco. Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por causa de sua presença em nossa vida, podemos dizer, usando as palavras da Bíblia: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração, e quando tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Senhor Jesus, obrigado por entrar em minha vida. Por favor, ajude-me a crescer como um crente. Por favor, ajude-me a ser forte quando a perseguição chegar até mim. Obrigado porque o Senhor nunca me deixará sozinho. No seu nome eu oro. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Senhor Jesus, obrigado por entrar em minha vida. Por favor, ajude-me a crescer como um crente. Por favor, ajude-me a ser forte quando a perseguição chegar até mim. Obrigado porque o Senhor nunca me deixará sozinho. No seu nome eu oro. Amém. Obrigado por fazer essa oração. Bem-vindo à família de Deus. Por que as pessoas se rebelam contra Deus?
A resposta a essa pergunta é tão antiga quanto a raça humana. A resposta é o pecado. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados por Deus puros e santos. Eles escolheram desobedecer a Deus e seguiram seu próprio caminho. A raça humana inteira que se seguiu a eles nasceu com a tendência de pecar. Ao atingir a idade em que sabe distinguir o certo do errado, cada pessoa escolhe seguir seu próprio caminho e não o caminho de Deus.
Por que Deus desenvolveu um plano para a nossa redenção?
Deus nos ama muito. A palavra de Deus diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus ama o mundo inteiro. A palavra de Deus diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O plano de Deus era Jesus vir ao mundo, viver uma vida perfeita e então morrer na cruz por todos os nossos pecados.
O que aconteceu no sepulcro? Eu não entendi o que estava acontecendo.
Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele voltou à vida novamente. Um terremoto abalou a terra. Um anjo do céu veio e removeu a pedra na entrada do sepulcro. A pedra não foi removida para deixar Jesus sair do sepulcro. Ele já estava vivo e fora. A pedra foi removida para permitir que os discípulos entrassem na sepultura para ver que o corpo de Jesus não estava lá. Os guardas romanos ficaram aterrorizados e desmaiaram. A palavra de Deus diz que eles ficaram como mortos. Algumas mulheres que seguiam a Jesus foram e viram a pedra removida. Elas correram e contaram aos discípulos.
Como fazemos discípulos?
Jesus disse aos seus discípulos e nos diz para irmos por todo o mundo e fazermos discípulos. Fazemos isso falando uns aos outros sobre Jesus, sobre seu amor por todas as pessoas e sobre a sua morte na cruz por nossos pecados.
Eu preciso limpar minha vida antes de confiar em Jesus e convidá-lo a entrar em minha vida?
Não, uma pessoa vem a Jesus exatamente como está, com o pecado e tudo. Jesus faz a purificação quando confiamos nele e entregamos a nossa vida a ele. Além do mais, nunca conseguiríamos limpar nossa vida o suficiente para sermos aceitáveis para Deus. A palavra de Deus diz: somos como o impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Somente Jesus pode nos tornar aceitáveis para Deus.
Ninguém em minha família é um seguidor de Jesus. Eles ficariam muito chateados e se oporiam a mim se eu escolhesse confiar em Jesus e segui-lo. O que devo fazer?
Você certamente está numa situação difícil e eu lamento por você. Jesus disse que isso aconteceria. Ele disse: o irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Há momentos em que uma pessoa tem de tomar uma decisão que sabe que está correta em seu coração, mesmo quando sua família é contra. Quando você se comprometer a seguir a Jesus, isso provavelmente não será fácil. Mas eu garanto a você o seguinte: Deus estará com você e te ajudará.
Por que os seguidores de Jesus são perseguidos?
As pessoas que seguem a Jesus normalmente são perseguidas. O diabo odeia Jesus e ele odeia aqueles que seguem a Jesus. Ele fará tudo o que puder para dificultar a vida do crente em Cristo. Jesus disse: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo.
Que Deus o abençoe ricamente enquanto você vive para Ele a cada dia.